Salmo 91. Quando nós falamos deste Salmo, eu não sei se você sabia, quando Satanás escolheu usar uma palavra, um versículo bíblico para trapacear, tentar ludibriar o Senhor Jesus, isso, se é que isso é possível, mas na sua arrogância, no seu orgulho, certamente ele pensou, ou pelo menos tentou fazê-lo, de todas as escrituras sagradas, o trecho que ele escolheu foi do Salmo 91. Ou seja, Satanás sabia e sabe do poder contido nestas palavras, nestas promessas, pois na tentação do Senhor Jesus, ele usou do Salmo 91, ainda que parcialmente, como ele costuma fazer. O diabo é mestre em tomar trechos soltos das escrituras para enganar as pessoas. Ele ali sacou de uma parte do Salmo, que diz: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra, sugerindo que se Jesus se lançasse, se jogasse lá do alto, do pináculo do templo, ele estaria salvo, porque Deus iria enviar seus anjos para segurá-lo. Naturalmente, Jesus não caiu na trampa de Satanás. Mas é curioso, no mínimo, por que ele usou este salmo, esta palavra, em meio a tantas outras? Isso aqui, eu diria, é uma forma em que o diabo acusa o golpe. Ele acusou o golpe de quão forte é este salmo. Na verdade, o salmo em si são palavras. O que é forte é a prática do que está aqui. Ele não resiste o que está aqui. Na verdade, só o fato de ele ter recitado o Salmo 91 e sendo Satanás mostra que não adianta nada você recitar o Salmo 91. Não adianta nada você ter o Salmo 91 escrito em algum lugar, memorizado até, se você não praticar o que está escrito aqui. Mas se for praticado, certamente Satanás teme esta pessoa, porque ele sabe que ele não pode tocar nela. E como nós falamos anteriormente, que a primeira condição que é colocada neste salmo é que a pessoa habite no esconderijo do Altíssimo, nós entendemos aqui que esse habitar é o cristão se sentir em casa com Deus. Sabe, hoje muita gente até vai à igreja, mas se sente como um peixe fora d'água na igreja. Muita gente até tem a Bíblia do lado da cabeceira, né? Ao lado da cama, ou no celular, enfim, próxima a ela. Mas quando abre a Bíblia para ler, não entende bulhufas. Sente-se como se estivesse lendo grego, lendo russo. Ela não tem familiaridade nenhuma, ou seja, ela não se sente em casa com Deus. Ela não se sente à vontade, porque habitar em algum lugar é você se sentir à vontade. Você morar com alguém é você estar à vontade com aquele alguém. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo, que também é descrito, o sentido desse esconderijo do Altíssimo é um lugar secreto, não é? Para habitar, você tem que estar em comunhão no seu interior, em comunhão, querendo estar com Deus, os seus pensamentos em Deus o tempo todo. Naturalmente, esse esconderijo do Altíssimo não é um endereço na Terra. Não é um lugar que você, ah, vou lá para o esconderijo do Altíssimo. Não, não é um endereço. O salmista não estava falando de um endereço, de um esconderijo nas montanhas. Ele estava falando do lugar que a pessoa escolhe viver no seu íntimo. No seu íntimo você vai a qualquer lugar. No seu íntimo você pode estar no mundo, você pode estar na presença de Deus. No seu íntimo você pode viajar onde você quiser. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo significa você estar em casa com Deus, você sempre fazer do seu relacionamento com Deus a sua base, o seu descanso, o seu lugar familiar, a sua comunhão interior, né? O seu íntimo, a voz que você fala todo o tempo interiormente é com Deus. E você procura ouvir a voz de Deus. Às vezes, na solidão, você está conversando com Ele. Você está dirigindo o carro, você está lavando a louça, você está no transporte público, você está falando com Deus no seu íntimo. Os seus lábios não se movem, mas no seu interior a sua voz está falando com Deus. Isso é estar no esconderijo do Altíssimo. E eu imagino que o oposto do esconderijo do Altíssimo, como nós tocamos brevemente ontem, é como se fosse o descampado do Baixíssimo. Você tem o esconderijo do Altíssimo, que é o lugar secreto onde Deus abriga e protege os seus. E fora desse lugar, naturalmente, se ele é um esconderijo, entenda que ele está escondendo aqueles que estão ali dentro do perigo. Esconderijo, ninguém esconde aquilo, ninguém se esconde do que é bom. E é isso que você precisa entender das vantagens do esconderijo do Altíssimo. Deus proveu o esconderijo do Altíssimo, o seu esconderijo, para que nós ficássemos protegidos do que é mal, do mal que assola este mundo. Não se esconde daquilo que é bom. Então, porque o mundo jaz no maligno, porque o príncipe deste mundo é Satanás, se você tem juízo, você não vai fazer deste mundo a sua casa. Por mais que ali haja coisas que sejam atraentes para você, sejam agradáveis, e é impossível você sair do mundo fisicamente, só depois que morrer, mas enquanto estamos fisicamente aqui, é impossível não termos de ir trabalhar, termos de ir ao supermercado, enfim, fazermos o que temos que fazer, mas ainda que você esteja transitando fisicamente neste mundo, é possível, sim, você não pertencer a ele, você não ser dele. Porque se você se fizer do mundo, então você sai do esconderijo do Altíssimo e você vai para o descampado do Baixíssimo, o descampado do inferno, que é o que está acontecendo nesse mundo hoje. Se você, às vezes, se pega assim, chocado, surpreso, quando você ouve as notícias, quando você ouve falar, sabe, de tudo que não presta, que está acontecendo nesse mundo e com mais intensidade e com mais frequência, não sei se você já percebeu isso, que as notícias mal acabaram de falar de uma tragédia, já aconteceu outra. Não está dando tempo. Os noticiários não estão tendo tempo para inserir todas as tragédias, todas as desgraças. Esta semana nós tivemos aí 3 celebridades que anunciaram o divórcio, a separação, no mesmo dia. No mesmo dia. E isso porque na semana passada ainda estávamos se falando de outras. Mal acabaram de falar de outras. 3 num dia. Prepare-se para mais. Preste atenção. Estou falando para você. Isso vai piorar. Isso vai piorar. As pessoas hoje já estão descrentes do amor. E elas vão continuar mais descrentes, ao ponto que ninguém vai querer casar mais. Ninguém vai querer casar. Ainda hoje você vê pessoas falando que sonham em casar e tal, ainda hoje, apesar de muitas pessoas já não quererem. Mas isso vai se tornar cada vez mais raro. Casamento vai se tornar uma coisa rara, porque ninguém mais acredita no amor. E por que não acredita no amor? Está escrito, é profecia, o amor se esfriará. No final dos tempos, o amor se esfriará. Está se esfriando. Então, é desgraça na família, é morte entre familiares, assassinato, é tragédia, seja natural, seja provocada pelo homem. Morre 100 de uma vez, morre 1.000, morre 2.000, morre 20.000 de uma vez. São coisas que estão acontecendo assim de forma intensa e com maior frequência. Você já notou isso? Você está percebendo isso? É o que o mundo está oferecendo para os seus habitantes. Essa desgraça toda que nós estamos vendo aí. O texto sagrado fala de um lugar, né, que a pessoa tem que pensar muito bem se ela quer ser amigo ou amiga deste lugar. Está escrito lá em Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras. O adúltero, o que é o adúltero? É o infiel, é o que rompeu a palavra. Não é só o que traiu a mulher, o marido, não. É o que rompeu a palavra, quebrou a sua promessa. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Este mundo é o descampado do Baixíssimo. Este mundo é o mundo onde ninguém é de ninguém. Não há garantias, não há segurança. Então, se você quiser estar seguro, você tem que correr para o esconderijo do Altíssimo e não tratá-lo como se fosse uma prisão, mas ter a maior alegria. Alegria que você tem quando você chega em casa de uma longa viagem, você, ou no final do dia, você fala assim, poxa, enfim, cheguei em casa. Enfim, o esconderijo do Altíssimo tem que ser assim para você. A casa do seu Pai, onde você se sente bem e fora dela, nada, nada lhe atrai.
Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.